que faltava era alguém pra furar essa bolha, e agora apareceu um monte, né? O que a gente luta é por dignidade, por respeito, e gerar esse movimento aí que tá cada vez mais forte.
Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos. Você que nos escuta em casa, no Brasil, na Itália, no Recife, no Paquistão e em todos os lugares onde a gente já tem registro de ouvintes. Este é o Diverse Talk, o podcast da consultoria Mais Diversidade. A cada edição, nós vamos conversar com uma pessoa de destaque na agenda de diversidade e inclusão, sempre trazendo novidades e atualizações. Eu sou o Ricardo Salles.
E eu sou o João Torres, e a nossa convidada de hoje é a Flávia Durante. A Flávia é empreendedora de moda, jornalista, assessora de imprensa e também DJ. Ela é idealizadora da feira de moda Pop Plus, voltada ao segmento plus size. A Flávia, ela foi escolhida como uma das 24 mulheres que estão fazendo a diferença pela revista Marie Claire. E também está na lista de mulheres inspiradoras pelo site Think Olga. Hoje, a gente vai entender quais os impactos da gordofobia na agenda de diversidade e inclusão, entendendo também como que podemos apoiar as empresas na construção desses ambientes ainda mais inclusivos. Flávia, pra gente começar, conta um pouco da sua trajetória e como que se deu esse seu envolvimento com moda e com inclusão. Seja muito bem-vinda.
Oi, oi, pessoal. Muito obrigada pelo convite. Ricardo, que é meu amigo pessoal há tantos anos já, né?
Com muito orgulho.
João, prazer, tudo bom? E é muito legal fazer parte aqui do Diverse Talks, da Mais Diversidade. O trabalho eu já acompanho há muitos anos. Bom, trabalhar com diversidade, com ativismo, com militância, não é uma... dificilmente é uma escolha, né? Eu vou lá e, putz, eu quero trabalhar com isso. Geralmente é uma coisa que você está passando, e para sobreviver, para você poder ter um mínimo de direitos, de conforto, poder conviver em sociedade, você vai lá e entra na luta, né? Às vezes mais consciente, às vezes de uma forma mais sem querer, que foi o meu caso. Sou jornalista, né, de formação, trabalhei mais de 20 anos aí na área de comunicação, fazendo de tudo um pouco nessa área, assessoria, jornalista, repórter, em rádio, enfim. Aí há cerca de 9 anos, mais ou menos, naquela ideia de querer ter uma coisa, uma renda extra no final do ano, né, como todo brasileiro, eu inventei de revender biquínis plus size. Embora na época eu não tivesse a consciência do que era gordofobia, né, estava começando a se falar em moda plus size no Brasil, e eu já tinha em mim essa coisa do não esconder o corpo, embora já sendo uma mulher gorda, né? Eu não fui uma criança nem adolescente gorda, engordei depois de adulta, já depois dos 20 e poucos anos, mas nunca deixei de fazer nada, nem de vestir, nem de esconder, nem de namorar, nem de dançar, nem nada, depois que eu ganhei peso, né? Eu fui entendendo que isso não era tanto uma questão minha, mas da sociedade, né? De você começar a ser xingada nas ruas, de entrar nas lojas e aqui não tem do seu tamanho, aqui esse lugar não é para você, das pessoas te olharem até em boates, lugares modernos, darem risada de você dançando, enfim, tem momentos que aquilo te incomoda, né? Que você vai para casa chorando, pé da vida. E tem vezes que você fica com sangue nos olhos e, não vou aceitar isso, vou fazer alguma coisa. Então, esse negócio de revender os biquínis, na época, foi já uma semente de, eu não vou aceitar vender mais maiôs, porque eu quero que as mulheres se mostrem só na barriga, no bumbum, como qualquer mulher, né? E aí, para poder facilitar esse processo, como eu não tinha como montar loja, e nem loja virtual, nem loja física, né, naquela época, eu inventei de fazer um bazar, né, já com marcas plus size pequenas, autorais, bem alternativas, né? Então comecei de uma forma bem alternativa, assim. Minha inspiração na época era Mercado Mundo Mix, Mambo Bazar, esses bazares alternativos dos anos 90 aqui em São Paulo, né, que marcaram época. E aí, ao longo desses 9, quase 10 anos, fui aprendendo muita coisa, fui absorvendo muita coisa, né? Uma trajetória muito bacana aí que não para de mudar, de evoluir.
E é muito legal, né, Flávia? Porque a gente se conhece há muito tempo e eu me lembro quando você começou o Bazar Pop Plus, que começou pequenininho e depois começou a ocupar espaço grande na Avenida Paulista. Vinham pessoas de diferentes regiões do país com os seus estandes. Num momento, e eu sempre gosto de destacar isso, a gente tem muito a fazer na pauta de inclusão. Muito. No entanto, a gente não pode tirar o mérito de que na última década a gente também conquistou bastante.
Sim.
10 anos atrás, quando você começou, uma pessoa gorda ia em lojas com nomes como a Gorda Elegante, não é?
Sim.
Que não havia moda, não havia estilo, e sem falar nas situações de preconceito. Mas antes da gente falar sobre o Pop Plus, é sempre bacana a gente dividir com quem nos escuta um pouco de conceito. O que é gordofobia?
Gordofobia é o preconceito direcionado a pessoas gordas. E não é o preconceito assim, ah, eu fui xingada na internet, eu sofri gordofobia. Também é, lógico. Mas é a restrição de direitos básicos em direção à pessoa gorda. Ou seja, desde a saúde, né, a falta de equipamentos adequados para essas pessoas, falam tanto para a pessoa gorda, ah, você tem que cuidar da sua saúde, você está muito gorda. Aí ela vai no hospital ou no pronto-socorro, não tem a maca para o tamanho adequado dela, não tem equipamento, onde vai caber, equipamento de aferição de pressão, balança. Às vezes ela é encaminhada para hospitais até veterinários, né, já desumanizando a pessoa gorda por
Peraí,
completo.
aí já tem uma informação. Isso,
Terrível,
isso
né?
acontece de fato? Como é que é isso?
Acontece. Ah, dependendo da balança, ela pesa até pessoas de 130 quilos. Acima disso, se não tem no hospital, no lugar que ela vá, ela pode ser encaminhada para hospital veterinário ou até para hípicas.
Meu
Ou
Deus.
seja, a pessoa já não se sente mais um ser humano, né? Ela é um animal, ela é um bicho, né? Então, se você fala tanto que o gordo tem que cuidar da saúde, ela já tem uma resistência a ir ao médico, ela sabe que ela vai ser maltratada, e aí chega lá, não tem equipamento médico para cuidar dela, aí é que ela não vai mesmo. Né, eu tive um blog no UOL uma época, eu escrevia muito sobre isso, e os relatos eram de deixar os cabelos em pé, assim, de ah, você de mulheres que queriam engravidar, né, gordas. Às vezes nem eram gordas, né, maiores, como a gente fala, eram um pouco acima do peso. Ah, você é gorda desse jeito, seu marido não vai querer transar com você? Como é que você quer engravidar? Ah, você já está uma gorda que não está nem passando da porta. Agora, como é que você quer que a pessoa mantenha a saúde desse jeito, né? Enfim, questão de gordofobia na saúde é uma delas. A questão de gordofobia no mercado de trabalho, né? Já que mais diversidade atua muito, né, na parte de grandes corporações. Se faz muito presente também, já que declaradamente há pesquisas, né, que dizem que em cada 10 empresários, 7 não contratam pessoas gordas, né, porque o corpo gordo é considerado como o preguiçoso, como que faz corpo mole, como incompetente, que se a pessoa não cuida bem nem do corpo, como é que ela vai dar conta do trabalho? Ou seja, é um estigma, né? Você já cria um estigma para a pessoa gorda sem nem dar chance dela mostrar a competência dela, né? Então, no mercado de trabalho, e às vezes pode até passar num teste e o RH aprovar, mas você não vai ter a cadeira adequada para ele, a ergonomia, né? Aquela gordofobia estrutural ali do dia a dia também nas empresas, nas universidades, nas faculdades, que acabam também padronizando tudo isso. E na mídia, na cultura pop, na publicidade, né, de você nunca ter pessoas gordas ali, né? Agora está começando a ter, mas quando tem, também dentro de alguns estereótipos desagradáveis, como ou a gorda ou gordo bonachão, engraçadinho, o que é o amigão da turma, a gorda virjona, desesperada para transar, ou a gorda que é lindíssima e que só pode ser modelo plus size, senão ela não pode ser nada na vida se não for modelo plus size. Né? Então a gente até está começando a ter alguns personagens assim gordos na cultura pop, na mídia, na publicidade por aí, mas se você reparar, são sempre esses estereótipos ainda, da gorda virijona, meio bobona, do gordo bonachão, amigo da galera, e daquela gordinha linda que é meio tímida, mas aí ela se redescobre e vai virar modelo plus size. Aí ela está autorizada a existir porque ela é uma mulher bonita e perfeita. Então, na saúde, na beleza, na sociedade, enfim. Aí, com essa história do Pop Plus, né, trabalhando com tudo isso, se eu estava querendo resolver um problema mais meu ali, mais próximo, que era de poder ter roupas bonitas para usar na noite de São Paulo, sendo DJ, usar na balada, aí eu fui me deparando com a realidade de outras mulheres com corpos maiores e diferentes do meu, com outros recortes da periferia, e fui entender o que era gordofobia, né? Outros recortes da gordofobia também, não só na questão da moda, né? Então, aí, enfim, minha cabeça fez assim, né? Eu era ligada mais ao ativismo cultural, trabalhei muito com bandas, né? O tempo todo, aí eu fui parar aí na questão mais da diversidade, do feminismo gordo, né? Enfim, muita luta, muita coisa que a gente conquistou, com certeza, mas muita luta pela frente ainda também.
Sem dúvida, um caminho longo, né, João?
Exato. Flávio, eu estava te escutando e eu estava prestando atenção como você trouxe muitos exemplos de uma gordofobia mais explícita. Mas a gente também sabe que a gordofobia ela também se manifesta de uma maneira implícita ou até inconsciente. As pessoas acabam reproduzindo uma série de estereótipos ali completamente equivocados. Eu quero trazer um exemplo. A gente revisa muitos materiais de empresas, políticas de diversidade, muitos documentos relacionados a programas de diversidade e inclusão. Em alguns materiais, especialmente aqueles que falam de saúde, bem-estar, a gente acaba vendo uma série de estereótipos ali sendo reproduzidos. Claro que a gente tem que cuidar, sim, da obesidade como uma doença crônica, mas não de rotular também os corpos gordos, para que a empresa também atue ou até discipline ali alguma coisa nesse sentido, para que as pessoas de fato se sintam confortáveis com os corpos que elas têm. Qual que é a sua recomendação para a gente conseguir equilibrar essas questões, principalmente nos programas de saúde e bem-estar das empresas, para que as empresas parem de reproduzir esses estereótipos?
Eu só queria, desculpa, Flávio, emendar o que o João falou, já que ele falou de equilíbrio, né? Só acrescentando mais um ponto. A gente hoje vê, felizmente, que bom, um ativismo em torno das questões do corpo, né? Das discussões sobre padrões de beleza. Mas, ao mesmo tempo, esse discurso médico que o João mencionou ainda é muito presente, né? A gente vai ouvir de muitos profissionais da saúde que a obesidade é uma enfermidade, e, enfim, uma série de outras ideias. Qual que também é um meio termo entre isso, para usar a expressão que o João trouxe?
Bom, eu já vou, hoje em dia eu já vou por uma linha até considerada um pouco mais radical aí dentro do ativismo, que não considera obesidade doença, que eu acho que essa palavra, essa doença deveria ser eliminada. Pessoas gordas, corpos gordos existem. Né? Fala-se muito que a obesidade aumentou depois da indústrialização, da comida, Isso é fato, mas se você vê registros históricos de figuras antigas, existem registros de corpos gordos também. Então, sempre existiu pessoas gordas, é que conforme a cultura, né, a estética de cada tempo, esses corpos foram escondidos ou não, né? Então, eu sou de uma linha de que a obesidade, pessoa gorda, não deveria ser tratada como obeso, doente, porque isso, na verdade, é a raiz de todo o preconceito, né? Porque você já trata a pessoa como uma pessoa doente e incapaz, e, curiosamente, é uma das poucas, né, considerada doença, onde o doente é o culpado de todo o problema dele, né? Então, se você escreve alguma matéria falando disso, aí vão falar: ah, é só emagrecer, não tem força de vontade, é preguiça. Enfim, o que eu acredito é que saúde tem que ser tratada como um tema para todas as pessoas, né? Não só para as pessoas gordas, para as pessoas magras. Parar de achar que as pessoas muito magras também são doentes. Nos anos 90, a gente via muito isso. Ai, tá muito magro, deve estar com HIV, com AIDS. Também é um estigma horroroso, né? Que a gente lutou aí, a comunidade LGBTQ lutou para sair dessa pecha. E agora o corpo gordo luta também para sair, tirar essa pecha de doente e ser visto como uma bomba-relógio a todo tempo. Eu não estou tirando isso da minha cabeça. Existem estudos de várias universidades tentando aí recuperar, tratar o corpo gordo de uma forma, né? Olha que absurdo a gente falar de uma forma humanizada, né? Que
Sim.
são os fat studies, né? Estudos do corpo gordo, e uma linha chamada Health at Every Size. Saúde em todos os tamanhos, que buscam justamente isso, tratar cada pessoa como indivíduo, né? Aquela medicina mais individualizada e não tratar o corpo gordo como uma bomba-relógio, dela chegar ali, ó, você não vai nem passar da porta, seu marido não quer transar com você porque você é gorda e você tá com IMC X. Você vai morrer. A medicina e a ciência, embora, lógico, a gente respeite, ninguém aqui é terraplanista, muito longe disso, mas a medicina e a ciência também são construções sociais, né? Tanto que a gente vê aí a luta da comunidade T para tirar a transgeneridade do CID, né? Então, a gente vê que isso são evoluções também, são conquistas. Desses segmentos minorizados, né? Ninguém está tirando nada da cabeça, né? De achar que a ciência está errada, nem nada disso. Então, acho que com o passar dos anos foi se vendo que a gordofobia, essa coisa de dietas malucas e de achar que tomar remédio, anfetamina e dietas super restritivas, isso acabou fazendo muito mais mal às pessoas do que realmente ela ser gorda. Então, às vezes a pessoa é gorda, mas ela é super ativa, ela se alimenta bem, ela tem uma saúde mental boa. E o que que vale mais? Ela ser assim ou uma pessoa que toma aqueles shakes horrorosos, ela não se alimenta direito, ela toma remédio que ela vai passar mal depois? Então, hoje em dia se discute mais isso, né? Tem essas linhas aí, o Fat Studies e o RISE, que estão crescendo cada vez mais, felizmente. Lógico que há uma contracorrente também muito forte, né? De ainda manter a obesidade como doença, que é uma coisa que, na verdade, entrou faz pouco tempo no CID, não é tanto tempo assim, achando que isso iria ajudar, né, no trato, no bom trato ao corpo gordo, mas na verdade piorou, né? Enfim, eu acho que o bom é que as discussões estão ocorrendo cada vez mais, né? Então, a gente tem que continuar e levar esse papo aí sobre gordofobia cada vez mais para frente, que ainda é uma coisa pouco debatida.
Sim, e você trouxe alguns pontos, alguns agravantes, né, que de certa maneira insistem aí na
patologização do corpo gordo. E aí eu fiquei pensando aqui, Flávia, na questão das mídias sociais, né? Que estão ali a todo momento, a gente vê a figura de influencers que estão reforçando essa ideia de vida perfeita, de corpo perfeito. Recentemente eu li uma pesquisa dizendo que é cada vez mais comum que adolescentes e jovens adultos cheguem ao consultório do cirurgião plástico com uma foto deles com um filtro. E o briefing é: eu quero ficar desse jeito que o filtro está mostrando. Uhum. Isso me deixa super preocupado, né? Quando a gente pensa na saúde mental de pré-adolescentes, de adolescentes, mas é parte do nosso mundo. De que maneira a internet e essa cultura do corpo perfeito influenciaram o debate sobre gordofobia recentemente?
Influenciaram totalmente, porque as pessoas, as mulheres principalmente, não se viam mais representadas em nada, né? Começou a surgir a internet, que a gente via que, ah, não, finalmente agora a gente vai se ver mais representada, porque cada um fala, mostra seu próprio retrato e forma sua comunidade, mas aí, como há, né, alguns anos, a nova classe média começou a ter mais bens de consumo, começou a poder viajar, né, há cerca de 20 anos, assim, começou a poder viajar mais, a comprar batom, maquiagem, a fazer ali seus blogs, tutoriais. O jeito que a alta elite achou para se diferenciar ainda mais foi caindo de cabeça aí nesse mundo fitness, né, dessas blogueiras AA, né? Então foi o jeito que elas conseguiram para se diferenciar, já que estava popularizando um pouco mais os bens de consumo, viagens e tal, né? E isso faz muito mal, né? A gente vê que tem meninas nas palestras, debates que eu faço, as nutricionistas, médicos, as clientes já começando a tomar remédios fortes aí com 9, 10 anos. E criança, adolescente, não tem que tomar remédio para emagrecer, pelo amor de Deus. Bota essa criançada para fazer dança, para fazer esportes, né? Então, por outro lado, a gente vê aí, nessa comunidade aí de diversidade de corpos, de body positive, embora tenham ido por outros lados, mas você vê ali todas se movimentando, incentivando a prática de dança, de esportes, de yoga e de autoestima, de bem-estar. Ninguém está falando ali, ah, você vai se entupir de sanduíche, de bacon, de não sei o quê, não sei o quê. Embora falam que a gente faz apologia à obesidade, né? É o que a gente mais ouve. Uhum. Ninguém está falando, ah, não, você vai comer até morrer. Não, estão falando, você pode, você vai lá fazer esporte, você quiser fazer dança, a gente tem várias professoras gordas agora que ensinam a dançar, professora de yoga, né? O que faltava era alguém para furar essa bolha e agora apareceu um monte, né? Alguém para puxar a linha de frente e gerar esse movimento aí que está cada vez mais forte.
Você é uma dessas pessoas, né, que puxou esse movimento. E é legal você trazer esse ponto, me corrija aqui se eu estiver errado, mas a maneira como eu entendo é: não se trata, ao contrário do que muitas pessoas escutam, de romantizar obesidade. Não se trata disso. A questão é que existem corpos os mais variados, todo mundo merece respeito, e você está dizendo aqui de um ativismo muito responsável, inclusive, que é de incentivar as pessoas a terem uma boa alimentação, a praticarem esportes. Mas a gente sabe que, pelas questões mais variadas, mesmo fazendo isso, não é todo mundo que vai ter um corpo magro. E tudo bem, certo?
O que a gente luta é por dignidade, por respeito, por direitos básicos, né? Da pessoa conseguir ir no médico e ser bem tratada, ser bem atendida, ir numa academia e conseguir ter um professor que entenda o corpo dela e que não vai achar só que ela quer emagrecer. Ela ir na loja e conseguir uma roupa para ela fazer uma atividade física, porque nem isso, né? A gorda não consegue ir numa loja popular e conseguir uma roupa do tamanho dela para fazer uma atividade física. em todos esses âmbitos aí, né? De fazer o que ela tiver vontade e que a sociedade o tempo todo dizia que ela não podia fazer porque ela é gorda. Né? Então, eu acho que, na verdade, é o contrário. Acho que as pessoas romantizam é a magreza, né? A gente via aí, sei lá, né? Voltando aí para os anos 90 de novo, é que eu cresci nessa época.
Tamo junto.
no Harry and Chic, aquelas modelos magérrimas, com caras de drogada, e todo mundo achava lindo, super cool, né? Para mim, isso que é a romantização da magreza, né? Então, acho que as pessoas falam umas coisas assim, sem entender o que está por trás disso. Não tem romantização a apologia, a obesidade, nem nada. E sim a autoestima, o bem-estar e ao respeito, à dignidade. Ninguém está falando você tem que ser gorda ou você tem que ser isso, aquilo. Se você quiser também mudar, não, agora eu cansei, não quero ser mais gorda, vai, faça, mas vai fazer isso com respeito ao seu corpo, com, né, com todo cuidado, e não fazer dieta maluca e mutilar o seu corpo, nem nada disso.
Flávia, eu quero aproveitar esse gancho para a gente entrar agora no mundo da moda. Eu sei que você trabalha nessa indústria há muito tempo e tem notado a transformação que ela tem passado nos últimos anos. Você é idealizadora, né, do Bazar Pop Plus. Como que foi a concepção desse projeto e qual que é o impacto que você observou desse projeto na vida das pessoas e também no comércio e nas lojas?
Então, ele começou desse jeito mesmo, como um bazar entre amigas. Ah, eu vou revender meus biquínis, eu vou chamar a amiga que fazia legging, a outra que fazia camiseta, tudo plus size, com uma pegada bem underground. Eu sempre fui do meio underground, indie. E aí ele foi crescendo muito organicamente, bem aos poucos, foi do Bixiga, depois foi para Pinheiros, para a Barra Funda. Aí eu comecei a ver que estava crescendo cada vez mais e absorvendo outros públicos, que não só a gordinha alternativa. Estavam indo as irmãs, as mães. Ah, Flávia, por que você não traz roupa para a gente? Também, eu não quero só roupa de roqueira, eu quero roupa para a gente também, para trabalhar, outros estilos de moda. Aí eu comecei a intensificar cada vez mais a pesquisa e ampliar o espectro do Pop Plus, né? Até que em 2006 a gente chegou à Avenida Paulista, né? A gente fez uma virada aí, chegamos ao Clube Holmes, na Avenida Paulista, transformando o Pop Plus em uma feira com uma diversidade muito grande de estilos. Então, hoje em dia se encontra desde a lingerie, a moda fitness, a moda festa, a moda básica, a moda para gorda piriguete, para gorda clássica, para os homens, o streetwear. Então, tem praticamente um shopping plus size que dura 2 dias, 4 vezes por ano, né? Isso até a chegada do Covid.
Pois é, e aí como é que tá nesse momento?
Aí a gente estava em plena expansão, né? A gente estava fazendo 4 eventos por ano, iríamos começar a rodar o estado de São Paulo, fizemos uma edição fizemos uma edição fantástica em Campinas em agosto de 2019, com mais de 20 mil pessoas, foi uma loucura. Aí a gente iria fazer de novo em abril de 2020. Enfim, aí em 2020 a gente fez um Pop Plus de carnaval, a gente faz alguns mini Pop Plus temáticos, né? A gente fez um em fevereiro de carnaval, pequeno. E o primeiro seria bem no primeiro final de semana de quarentena, que foi tudo cancelado, e a gente já estava com o evento prontinho, cancelado, montado. Aí foi aquela loucura, aquela choradeira, mas não tinha o que fazer, né? Era melhor ter cancelado tudo do que correr risco ali de ter virado um foco de Covid. E aí foi um baque muito forte, né? Eu fiquei, né? Não vou negar aqui, que eu fiquei muito mal, tanto financeiramente quanto psicologicamente, porque foram várias coisas, né? Eu só consegui me recuperar, ter força para voltar a pensar e fazer alguma coisa no final do ano passado, que eu comecei a fazer os Pop Plus online pelo Facebook. A gente fez uma mini-feira online com cerca de 6, 8 marcas, com apresentação de dança e uma aula de alongamento. Como se fosse um mini Pop Plus mesmo online. E foi super legal, deu super certo, assim, nessa primeira, lógico, né? Bem piquititinho. Mas aí me empolguei a continuar a fazer, né? E aí, então, a gente está fazendo uma vez por mês online ainda do Facebook. E aí começamos o ano com uma boa notícia, né? Fomos contempladas pelo edital do PROAC Aldir Blanc.
Opa!
E estamos fazendo um grande festival online, que vai ser exibido em 9, 10 e 11 de abril. Estou te falando aqui em primeira mão, não sei quando vai ao ar. Então, vai ser transmitido dias 9, 10 e 11 de abril, com shows, debates, DJs, uma mini-feira também. Então, vai ser uma programação incrível, a gente está super feliz aí, ansioso para ser lançado logo. A gente está na finalização aí da programação. Não, já está tudo gravado, na verdade, dá para montar o site, as redes sociais, a gente deve começar a divulgar nos próximos dias. E aí é isso, né? Como a gente não tem ideia nenhuma de quando vai voltar as feiras online, a gente vai focar no... Quando vão voltar as feiras presenciais, a gente vai focar no... nas online, que tem tido uma receptividade grande e gente do Brasil inteira participando também.
Muito legal, adaptação, né, Flávia? Flávia, eu estou pensando aqui em quem nos escuta, e como eu mencionei, a gente tem uma audiência bastante diversa, né? Mas eu estou pensando em pessoas que muitas vezes se veem ali às voltas com a sua própria imagem, nesse momento que a gente está vivendo, que é um momento desafiador, e nesse contexto que a gente mencionou das redes sociais que já nos sugavam, mas nos sugam ainda mais nesse momento de pandemia. Eu queria que você deixasse algum recado para homens, mulheres, pessoas que estão nos escutando e que muitas vezes não se sentem à vontade com os seus próprios corpos. Qual é a mensagem que você poderia deixar?
Bom, faça um bom filtro aí em quem você segue. É super importante, né, você seguir todo tipo de gente, não só aquele padrão ali impecável da blogueira perfeita que tem... tá ali só no good vibe, sendo que ela tem casa própria, cachês maravilhosos, né? Se cercar de todo tipo de gente e saber que tem mais gente também como você, né? Se você é gordo, também não vai seguir só gordo, segue todo tipo de gente, pessoas negras, pessoas com deficiência. É importante a gente ter ali... entender as necessidades de outras pessoas também, saber que a gente não está sozinho no mundo ali com as nossas dificuldades e alegrias também. No Pop Plus faz questão de fazer essa intersecção aí o tempo todo com outras comunidades, porque eu acho que o futuro é coletivo, né? Eu acredito muito na coletividade e eu acho que ninguém faz nada sozinho. E ainda mais agora, né? Tá todo mundo meio espanando, assim, então tem que juntar um pouquinho da força de um do outro para poder caminhar para frente, né? Então tenta seguir gente de todos os tipos e fuçar mesmo, ver as pessoas que essas pessoas seguem, ir xeretando, e ver quem você acha legal, seguindo. E sair do mais o mesmo ali que ninguém merece.
E sigam Flávia Durante, Bazar Pop Plus Size no Instagram, nas redes todas, né, João?
É isso aí. Flávia, a gente está partindo para o final do nosso episódio do Diversitalk. Eu queria fazer uma pergunta até filosófica para você. De tudo que você viveu até hoje, qual foi a maior lição que você tirou que você poderia compartilhar com os nossos ouvintes?
Cada Pop Plus, presencial tinha uma história assim incrível, né, que sempre me fazia chorar, né, apesar de a gente ter feito quase 30 eventos físicos. Mas acho que o que mais me marcou, que foi a que fez a virada de achar que o Pop Plus era só mais uma renda extra para se tornar uma missão de vida, né? Porque antes eu era assessora de imprensa de um grande grupo de entretenimento e o Pop Plus era uma renda extra. E aí foi quando eu vi que não, isso aí acho que vai ser minha missão de vida. Foi um Pop Plus que quando ainda era em Pinheiros, chegou uma menina, acho que tinha uns 13, 14 anos, que era gordinha, assim, estava crescendo, ficando gordinha. Aí ela entrou, viu aquilo ali, cheio de coisa colorida, de drag queens discotecando, as gordas lindas, maravilhosas ali. E aí ela viu um vestido do jeito que ela queria, maravilhoso, experimentou, ficou perfeito nela. Aí ela começou a chorar, a mãe dela começou a chorar, as drags choraram, as logis, todo mundo, eu também. Todo mundo ficou assim, né? Nossa, ah, mas por que que você está chorando? Ela, porque é a primeira vez que eu entro no lugar e todo mundo me recebe bem, mesmo eu sendo gordinha, e o vestido que eu gostei coube em mim perfeitamente, e eu nunca vou me esquecer disso, né? Então, acho que essa foi a grande virada para mim, que eu vi, putz, esse negócio está ficando muito sério, né? Essa menina com 13, 14 anos já está sentindo essa pressão no corpo, né? Com essa idade, né? Então, a gente tem que cortar isso, parar com isso, né? Para que no futuro as pessoas simplesmente entrem nas lojas e experimentou, comprou, foi embora e foi arrasar por aí, sem precisar passar por toda essa carga aí que às vezes, né?
Cidadania, acho que é disso que você está falando aí. Ô, Flávia,
Exatamente,
para a gente finalizar,
exatamente.
na sua opinião, o que é que pode ser feito para a gente ter cada dia mais diversidade nas organizações?
Olhar as pessoas pela competência delas, não só pela idade, pelo tamanho, pela aparência, e ver o que elas têm a mostrar, né? Não é porque ela é gorda que ela é uma pessoa preguiçosa, não é porque ela é de um determinado tipo que ela vai fazer uma coisa assim. Então, olhar realmente a competência das pessoas, né? Parou com esse negócio, chega, né? A gente ainda tem que falar, lógico, mas espero que. Eu até costumo falar que eu trabalho muito agora, para que daqui a 20 anos eu não precise mais fazer Pop Plus, para que todas as pessoas entrem nas lojas e tenha de todos os tamanhos, né? Então, a gente tem que bater muito na tecla mesmo agora para que futuramente isso não seja mais um assunto, né? Eu vejo, né, você também que é super tio coruja, que eu sei,
Sou.
e eu vejo pela minha sobrinha que algumas coisas para ela nem são assunto mais, ela não trata as pessoas com diferença assim, ela já desenha corpos de diferentes tamanhos, sem a pessoa ficar falando, sem nada disso, né? Então, eu tenho muita, muita fé, muita esperança nas futuras gerações, né, que estão chegando aí, que já tem a cabeça mais aberta aí, e para o novo e para o diverso.
Que bom, né? Eu fiquei pensando enquanto você falava numa frase que nosso amigo Reinaldo Bugarelli, consultor de diversidade também. Aliás, ó, tem episódio com o Reinaldo, hein, sobre orgulho LGBT. Escuta ali. E o Reinaldo sempre fala que o exercício da pessoa que trabalha com diversidade é um exercício kamikaze. Porque se tudo der certo, a gente vai caminhando dia a dia rumo à nossa extinção, né? E tomara que dê certo. Aí a
Exatamente.
gente vai até, sei lá, vamos abrir uma pousada na praia, vamos fazer qualquer outra coisa na vida.
Eu quero ser DJ em Barcelona, velhinha ali de cabelo roxo.
Tá
É meu
maravilhoso.
sonho.
Essa foi a Flávia Durante, a futura DJ em Barcelona, a maior fã de RuPaul's Drag Race, alucinada por Adele, pisciana, apaixonada por uma série de coisas. Flávia, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente.
Obrigada, Ricardo. Fiquei muito feliz com o convite. João, prazer te conhecer virtualmente. Obrigada e parabéns pelo trabalho da Mais Diversidade, que eu já acompanho há tempo, já fiz curso, já fiz de um tudo. E é muito legal ver o crescimento de vocês também. Um beijão. Obrigada pelo convite.
Obrigado você por estar aqui com a gente. Bom, esse daqui foi o Diversitalk, o podcast da consultoria Mais Diversidade, gravado à distância, em respeito ao distanciamento social, com apoio da equipe da UMAP, BPDO. Você encontra a gente no Spotify, no YouTube, no Deezer e em todas as outras plataformas. Gostou? Então compartilha com suas amigas, com seus amigos, mande também as sugestões, críticas, elogios, fala quem é que você gostaria de escutar aqui no Diversitalk. É só escrever pra gente no e-mail contato@maisdiversidade.com.br ou então até mais fácil, vai lá no nosso Instagram, @maisdiversidade. Até a próxima, João!
Tchau, Flávia! Tchau, Rick!
Tchau!